cortar as unhas do gato quando está muito comprida. Glória a Deus. Queridos, eu e a Sol, um tempo da nossa vida a gente estava muito duro mesmo. A gente tinha a Thalita e a Tainá pequenas, a gente tinha que ir para a igreja, nós pegávamos dois ônibus com as duas no colo, e a gente estava tão ruim assim na época que eu lembro que a gente estava com o telefone, naquela época era telefone de tipo fixo, a gente usava mais fixo do que celular. Eu lembro que uma irmã da igreja veio e falou, já está pago, eu não sei como, ela pelo nosso número, ela foi lá e pagou o telefone. Tinha retiro, a gente não podia ir. Só que Deus era tão bom que os irmãos acabavam olhando e falavam, eles não vão poder ir. Daí chegavam assim, você vai no retiro tal? Não vou, vai, já está pago. Teve um retiro, hoje, um retiro de casais que nós somos, que era... Porque casal é assim, vai para hotel, eram tipo R$700 hoje, assim, alguém foi e pagou. Tenho vários testemunhos, só que daí quando nós melhoramos financeiramente, nós começamos a ofertar na vida de outros. A gente sabia que tipo, tinha alguém que não estava muito legal, a gente já chegava e falava, você vai porque eu já paguei para você. Então, nós temos que aprender a ter esse coração. E só para lembrar você, meu Deus, mas lá em casa é 4, 200 cada um. Uma pizza que você coma é 91. Eu quero que você faça esses cálculos e vá por aí. A Solange diz, não comemos. O churrasco que vocês comem junto com o Marcos. Já, não, vou pegando. Isso que dá a saber da vida de todo mundo, né? Só para vocês entenderem, gente, que é muito... Só, não quero refazer o aviso do Mateus, mas é muito importante que vocês vão. É um tempo assim que marca a nossa vida, a sua, dos seus filhos. É aquele ambiente familiar, cristão, maravilhoso. Tenho certeza que Deus vai estar derramando muito naqueles dias. E para quem nunca orou no mato e viu os gravetos acender, lá tem uma montanha e tem um mato, nós vamos orar lá. Para ver acender os gravetinhos e ver acender a árvore, bichinho e a presença do Senhor no local também. Amém? Então vai ser muito legal. A gente está com grande expectativa para esse retiro. Queridos, essa semana eu vi nesses videozinhos, né, cortes, eu vi uma ministração do Rodolfo Abrantes, em que eu peguei só essa partezinha, foi o que me marcou, em que ele estava falando sobre Apocalipse 22, e ele estava dizendo assim, gente, eu fico imaginando João, quando ele teve aquela visão do Apocalipse, e várias vezes se diz, eu estava, o anjo me levou, o anjo me mostrou, e eu perguntei, e o anjo respondeu, eu me ajoelhei, o anjo me levantou. Só que Apocalipse 22, ele conta que ele chega na cidade de Deus, na Nova Jerusalém. E a palavra do Senhor diz que ele vai correndo, é como se ele fosse procurar um templo para adorar a Deus, ou para ver Deus e tal. E daí a Bíblia diz que não tinha templo, não tem templo na Nova Jerusalém. Porque lá tem o trono de Deus. O trono de Deus, não precisa igreja, não precisa templo. Deus está todo o tempo. Ele diz, gente, você já parou para imaginar isso? Daí ele disse assim, depois disso, ele procurar o templo e não encontrar o templo, ele começa assim, observar, até eu vou ler o texto aqui para vocês, que vai ficar legal. Não haver, Apocalipse 22, 3, versão da NVT. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus do Cordeiro estará ali, e os seus servos adorarão. Verão seu rosto e seu nome estará escrito na testa de cada um. Daí ele diz também, ele procurou o sol e não encontrou o sol. Cadê o sol aqui? E não haverá noite, não será necessária a luz da lâmpada nem do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para sempre. Então ele dizia, não precisa sol, o Senhor é a própria lâmpada. E daí ele diz ainda, faz um efeitinho assim da árvore, ele olha e vê a árvore da vida, com seus galhos, as suas folhas, assim, aquela coisa tremenda, e onde dava o seu fruto no tempo certo, a cada mês, e as folhas da árvore ainda curam. Então, quando eu vi aquele vídeo, eu falei, meu Deus, que tremendo, às vezes a gente não para pensar. Mas quando a gente para também, a gente olha, meu Deus, vai ser assim, eu vou viver isso, eu estarei lá, eu vou ver isso. Daí eu penso, meu Deus, que tremendo, mas quando será? Quanto tempo ainda vai demorar? Eu quero que você compreenda que a gente não sabe, mas uma coisa nós sabemos, nós estamos aqui e agora. E o tema dessa mensagem é, enquanto isso, enquanto nós não vamos, enquanto nós não estamos lá onde João viu, enquanto não existe essa convergência de céu e terra, o que nós fazemos enquanto isso? É sobre isso que eu quero falar com você, querido. Eu quero ler um texto, e esse texto ele vai ficar o tempo todo aqui na tela, né? Alisson, a gente vai para esse texto, se eu mudar, vá para o que eu falar, e depois volta nele, eu quero ele o tempo todo ali. Filipenses capítulo 1, versículo 9 até o 11, se conseguir colocar do 9 ao 11, aí vai ficar legal. Eu vou ler agora assim, daí depois vocês colocam aí, tem um esqueminha que vocês colocam juntos, tá? Diz assim o texto: oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante, para que vivam de modo puro e sem culpa, até o dia em que Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Enquanto isso, Paulo disse, vocês vão fazer desse jeito aqui. Eu quero orar com você nesse instante, para pedir que o Senhor nos conduza nessa palavra. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu clamo a Ti nesse instante. Eu peço, Espírito Santo, abre o nosso entendimento, nos ajuda a compreender essa palavra, a mensagem dela, aquilo que nós precisamos para esse dia, enquanto nós aguardamos a volta do Senhor, nos ajuda, nos orienta, nos fortalece, nos instrui. Vem, Espírito de Deus, toma o Teu lugar. Faz a Tua obra, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Dá para enxergar daí? Não? Então, acho que melhor faz de, como estava, beleza? Vamos por partes. Ah, tá. 9 ao 11 só, tá, irmãos? Ok, vamos lá. Então, a primeira parte que eu quero trabalhar com vocês do versículo é o seguinte: oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais. Então, enquanto nós não vamos para lá, estamos aqui. O que nós vamos fazer? Paulo está dizendo, eu oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais. Então, esse amor, querido, se nós formos ver a palavra do Senhor, e Jesus nos ensinou que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Então, o amor, ele tem que prevalecer tanto da nossa parte para com Deus, como com o nosso irmão. Só que, quanto a gente deve amar a Deus? Quanto a gente deve amar o nosso irmão? Amar a Deus de todo o coração e viver o tempo todo na igreja, ah, eu vou na igreja, eu faço isso, faço aquilo, eu estou o tempo todo. A gente sabe que não é. Amar a Deus é desejá-lo o tempo todo, é querer Deus o tempo todo, é quando acorda, é durante o dia, à noite, de madrugada, é você tipo, Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero fazer mais a Tua vontade do que a minha, eu quero viver para o Senhor, não quero viver para mim mesmo, por favor, eu quero Deus. Esse é o pedido que nós precisamos fazer, Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais de Ti. E às vezes a gente não pede, a gente pede, eu quero mais aquilo, aquele outro, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, abre as portas, isso e aquilo. Mas o pedido maior tem que ser, eu quero mais de Ti, Senhor. Eu me casei com a Soraya porque eu queria mais ela, eu queria estar mais tempo com ela. E eu não queria só um pouco, eu queria ela para sempre. Só que daí vem um aviso na Bíblia, né? Até que a morte o separe. Eu falei, então tá bom, até que a morte nos separe. E eu tenho que desejar Deus assim, eu quero Deus, eu quero estar com Deus. E agora o amor ao próximo. O que nós devemos fazer ao nosso próximo? Não sei se você percebeu, mas quando nós vemos 10 mandamentos, a metade dele é voltado para Deus, e a metade dos 10 mandamentos, a última parte, é voltado para o próximo. o não roubar, o não matar, o não cobiçar, é tudo voltado para o próximo. Então, se nós amamos o nosso próximo, primeira coisa, nós não faremos nenhuma dessas coisas. Mas Jesus, ele deixa mais sério quando ele diz, você vai amar ele como você ama você mesmo. Você não vai fazer nada de ruim para ele que você não queira para você. E você sempre quer o melhor para você, não é assim? Nós sempre queremos o melhor, então eu sempre vou querer o melhor para o meu próximo. Então, sempre, queridos, nós devemos ir além, tanto para Deus como para o nosso próximo. E não somente o suficiente, mas a gente precisa ser extravagante. Extravagante e transbordante, porque diz ali, ó, transborde. Eu não sei você, mas talvez só eu, mas hoje faz tempinho que eu não tomo caldo de cana, para alguns chama garapa, né? Faz tempo que eu não tomo, mas uma das coisas que a gente já chega, que você já fala, tem chorinho, porque você quer tomar o teu ali, e antes de dar, chegar na metade, você fala, eu quero o chorinho, daí o cara vem, dá aquela chacoalhadinha, aquele barulho de gelo completo, você toma. Você só não quer que derrame, senão você fala, enche até derramar. Transbordar quer dizer abundância, quer dizer... não vai fazer falta. Quando eu recebo visita, ou quando eu vou fazer alguma coisa, se a Soraya pergunta, tá bom essa quantidade, sempre eu digo assim, tem que fazer para sobrar. Que a pior coisa é você ir comer na casa de alguém, e você olha ali, está acabando, você pensa, eu queria comer mais uns três, né? Tem mais um, dispensa, fica sempre aquele filho único, ninguém quer matar o último ali, né? Nossa, eu pegava não sei o quê. E o outro pensa, eu vou pegar, não, mas fulano pode querer. Eu não gosto dessa luta, eu gosto de abundância. Tem que sobrar para você comer na janta, no outro dia, ou se alguém quiser fazer uma marmitinha, levar embora, leva embora, entendeu? Então, o transbordar é fazer além, é amar a Deus além, é amar o próximo além, é fazer além do que Ele está te pedindo, ao ponto de ele pensar, que próspero, que bênção, eu não estou falando de desperdício. Desperdício é diferente de transbordar para abençoar. Amém? É, temos pensado muito sobre isso como pastores. Eu e a Sol, a gente tem refletido até que ponto a gente deve insistir com as pessoas. Até que ponto nós devemos amar as pessoas. Como pastores, a gente já viu gente de tudo que é tipo. Nós já vimos pessoas crescendo conosco, se desviando. Nós já vimos pessoas crescendo conosco, eu digo de idade mesmo, e se firmando e sendo um exemplo. Nós já vimos adultos chegando e se convertendo. O coração foi transformado como de uma criança, nós já vimos. E nós já vimos adultos se convertendo e se desviando. E nós já vimos pessoas que... nos sugava, até brinca, igual os dementadores do Harry Potter. É tipo, de repente, a pessoa chegou, ela veio para te sugar. Só que o te sugar, se é para trazer um benefício, vou dar um exemplo. A mulher do fluxo de sangue. Quando ela toca Jesus, Jesus já fala, alguém me tocou. Sinto que saiu virtude de mim. Chegou ali um sanguessuga, mas ela estava doente. E ela chegou com fé e tomou a bênção. Jesus, olha quem foi, a mulher vem, está prostrada, ali o Senhor Jesus, ele não repreende, ele fica admirado da fé dela, e de estar curada, e ele abençoa ela para ir. Agora, queridos, o pior de tudo, eu vou falar como pastores, é quando vem alguém, você se doa, você investe, você ama, é tempo, é dinheiro, é oração, é tudo, e de repente você vê que a pessoa ela não está nem aí. E nós já vivemos isso, então, no nosso coração, a gente sempre vai pronto a dar, e eu quero que sirva de exemplo para vocês. Gente, deixa a Aurora, ela é criança, olha para mim, que eu sou mais bonito agora, beleza? É que todo mundo vai, eu só vejo as cabeças, Aurora, não é, né? Presta atenção na palavra. A Soraya disse que alguns conseguem ver e ouvir, nem todos, Soraya, beleza? Você também, olha que brincadeira. É que sempre vamos ser crianças na igreja. Gente, então, não precisa segurar, não, Mateus, deixa aí, ó, viu, prejudiquei, brincadeira. Chega lá fora, viu, Aurora, ande sempre à vontade. Queridos, a gente tem dentro do nosso coração o seguinte, olhar para aquilo que Jesus fez. O que Jesus fez? Ele amou até o fim. Seja aquele que veio e se converteu, seja aquele que era pequeno, ou aquele que se desviou, aquele que traiu ele no último momento, ele amou até o fim. Então, o meu conselho para vocês como pastores hoje é: pastor, se tem uma pessoa que ela me magoou, que ela desistiu, que ela tem até me prejudicado ou falado mal de mim, o que, que eu faço? Ame até o fim. Mas eu estou tendo prejuízo. Ame até o fim. Ah, tem a Jerusalém Celestial, glória a Deus, além do Rio Azul, meu Deus. Ah, enquanto isso, ame até o fim, amém? Diga comigo assim: devo amar até o fim. Agora, qual é o limite? O limite é até ser expulso. O limite, querido, é até você ouvir: ó, eu não quero mais. E vou te falar que às vezes a pessoa diz: eu não quero mais. E eu e a Soraya, a gente pensa: então deixa a pessoa ser livre. Daqui a pouco a gente sente do espírito, não é pela carne, que pela carne a gente fala: seja livre, tartaruguinha, vai embora, né? Mas é do espírito, porque a gente lembra da pessoa e pensa: a gente precisa orar e interceder por essa pessoa. Então, preste atenção. Te expulsaram, não quero mais, não quero saber mais. Dá um tempo, mas não pare de amar a pessoa. Amém? Então, Jesus, ele foi até o fim, ao ponto de receber o beijo, né? Se for necessário, você recebe o beijo. Se for necessário, recebe a traição. Porque o nosso instinto animal e humano manda a gente descer a mão. Nosso instinto manda a gente virar as costas e abandonar. Mas Jesus, ele vai até as últimas consequências. Se for necessário, ele diz: aqui veio, amigo. Ele recebe o beijo e ele leva o prejuízo, porque ele sabe quem é o justo que faz a justiça. Então, Jesus, ele transbordou, porque Paulo ele diz: transborde em amor, né? Jesus, ele transbordou na cruz e ele foi até o fim. Ele se esvaiu na cruz. Por isso, a gente precisa entender o que é amor incondicional e amor ágape. Porque eu gosto de falar eu te amo para as pessoas, mas esse eu te amo carrega um peso. Eu não sei vocês aqui, vocês estão com frio, gente? Se tiver com frio, a gente manda diminuir um pouco o vento ali. Está tudo bem aqui para vocês? Tem alguém com frio? Não? É bom que o frio, ele dá uma espertada, né? Fica... Então, beleza. E logo vai vir o calor, daí sim. Gente, então olha só. O amor, ele, a palavra eu te amo, ela carrega um peso. E já, eu não sei se vocês já fizeram isso, mas tem gente que começa a namorar, tipo assim: tanto tempo vai ser eu gosto de você. Tipo, eu gosto de estar junto com você. Daí depois você já: não, agora vamos para o eu te amo. Quando já de cara, vocês já namoraram, quando provavelmente vocês namoraram antes de casar, né? Tem alguns que namoraram e outros não. Tinha um que era até sem vergonha, né? Eu era sem vergonha. Então, chegava e já dizia para a menina: eu te amo. Ou a menina já dizia: eu te amo. Como me ama? Você nem me conhece. Eu nem te conheço. Agora que eu vi que você tem mau hálito, já não quero mais ficar com você, mas eu te amo, não interessa. Eu, antes de casar, eu já contei para a Sô. Tinha umas meninas que gostavam de mim lá, tal, daí... Não que eu fosse muito assim, né? Mais ou menos. Mas gostava de mim, daí eu tinha pesadelo, pensava assim: meu Deus, será que eu vou ter que casar com essa menina? Já pensou se eu casar com ela? Eu não gosto, meu Deus do céu, ela não é tão bonita, é feinha. Daí eu ficava com um peso no meu coração. Jesus, será que eu vou ter que casar? E se eu casar com alguém e de repente no outro dia eu acordar e ver que eu não gosto? Como que eu vou saber? Eu só soube o dia que eu encontrei a Sô. Pensei: não, eu quero estar com ela mesmo, eu amo ela, eu amo ela. Então, a palavra eu te amo, você vai dizer para alguém que você realmente ama. Pastor, mas aí ficou difícil, porque eu conheço pessoas e eu não tenho vontade de falar eu te amo. Às vezes eu tenho vontade de falar eu te odeio. Então, o que nós vamos fazer, queridos? Olhar para Jesus, e o amor que Jesus ensina é o amor ágape. É o amor de Deus, é um amor incondicional. Querido, se o Senhor fala que tem que amar até o inimigo... Você já pensou isso? Chega uma pessoa que você, tipo, não vai com a cara. E daí o Senhor Jesus ensina você a olhar para ela e falar assim, eu te amo. Ah, não, mas eu vou ser muito falso. Não, você tem que se converter. Nós, eu estou falando para... Eu também preciso, nós precisamos nos converter ao ponto de nós amarmos não só quem dá sorriso, não só quem dá presente, não só quem é super simpático e legal. Nós precisamos aprender a amar os que são detestáveis. Nós precisamos amar até aqueles que a gente já usa a palavra chato. Você é chato. Não tem pessoa que você conhece e já pensa assim dentro de você. Ai, que pessoa chata, meu Deus do céu. Se eu tivesse que levar alguém para algum lugar, eu só tivesse aquela pessoa, eu preferia não ir. Agora, se você é cristão verdadeiro e segue a Jesus, o teu amor é incondicional. Você não impõe condições, você se doa. Amém? Pastor, essa palavra é mais dura do que vir puxar minha orelha, me dar uma rasteira. A palavra de Deus, ela é confrontadora. E se você não for confrontar, querido, confrontado, pode saber que tem alguma coisa errada. Para mim é um confronto, porque para mim é uma luta como para vocês. Amém? Quem é teu inimigo? Ah, o diabo. Ele não precisa amar. Fora ele, tem que amar todo mundo. Amém? Então, a palavra ali continua no versículo falando que nós precisamos também crescer em conhecimento e discernimento. E uma coisa que nós valorizamos muito aqui na igreja, e a gente tem falado, pego no pé, né, a gente tem abençoado, nós fizemos a premiação domingo passado para quem leu a Bíblia toda em 2022, nós temos motivado e ensinado vocês a aprenderem. Então, crescer, continuar a crescer em conhecimento, olha só, conhecimento, o que significa no dicionário, substantivo masculino, entendimento sobre algo, saber, conhecimento de leis, ação de entender por meio da inteligência, da razão ou da experiência. Ação de dominar uma ciência, arte, um método ou um procedimento. Então, eu quero deixar uma frase, aquelas frases prontas para vocês aqui. E ela é, quem para de aprender, para de crescer. Se você não lê a Bíblia, você não está crescendo. Se você não lê livros bons, não só livros referentes à Bíblia, mas livros de conhecimento geral também, você para de crescer. Você não tem valor nem para o mercado de trabalho. Eu lembro uma vez, eu não consegui passar para trabalhar no Boticário, que era próximo à minha casa, porque eu não tinha terminado o ensino médio. Eu fiquei muito triste. Só que você sabia que algumas empresas agora estão exigindo curso superior? Não é só o ensino médio. Algumas empresas querem, não interessa o que você cursou, se tem curso superior, você pode ocupar tal vaga, tal cargo. Então, para você ver como é importante o conhecimento, e no reino de Deus também é. Tem um mestre, um professor, que nós lemos alguns livros dele, Howard Hendricks é o nome dele. Se alguém já leu o livro do Charles Swindoll, Chuck Swindoll, ele era aluno do Howard Hendricks. E o Howard Hendricks diz assim, ministrando professores, quem para de crescer hoje, para de ensinar amanhã. E ele diz ainda assim, o professor deve ser alguém muito bem preparado, pois ele será veículo de ensino do aluno, ou seja, o professor um dia também é aluno, aprendiz antes de ser professor, características que o próprio autor procura selecionar em professores. Pessoas que sejam fiéis em compromissos, que tenham disponibilidade e humildade para aprender. Aqui dentro, todos precisam ter disponibilidade, diga comigo, disponibilidade e humildade para aprender. Porque tem pessoas que são humildes, mas não têm disponibilidade nem disposição no coração. Tem outras pessoas que têm disponibilidade e disposição, mas não são humildes. Então, todos nós, como cristãos, temos que estar aptos a pregar o Evangelho. Todos nós temos que estar aptos a ensinar qual é a razão da nossa fé. Você está pronto? Quem está pronto, levanta a mão. Se você não levantou a mão, porque você não sabe ainda. Você já está um passo, talvez até 10 passos na frente de qualquer um. E se você estiver à frente de qualquer um, tem um irmão mais novo que você pode se ensinar, amém? Paulo também fala para crescer no discernimento. O que é discernimento? Capacidade de compreender situações, de separar o que é certo e errado. Amém? Então, isso é. E também a capacidade de avaliar as coisas com bom senso, com clareza. Juízo, tino, apesar... Aqui era um exemplo que eu ia ler. Mas então é juízo, tino, clareza, isso é discernimento. Para o dia a dia, eu fico pensando assim, ó, por que a gente vai em muitas lojas e algumas profissões, por exemplo, num cartório, você chega lá, e onde fura o nosso olho, né, sempre para pegar dinheiro para qualquer coisa, uma assinaturinha, um carimbinho, uma liberaçãozinha, tanto, e você vai dando dinheiro, e eles voltam um papel e um risquinho. Você chega lá, só tem mulher trabalhando, por quê? É preconceito? Por quê? Porque a mulher é mais esperta para algumas coisas, sim. E discernimento, por experiência, a mulher tem mais. Vai comprar carro, leva a mulher junto. Eu vou falar broaca, já pensou? Nunca, que é isso, né? Leva a sua santa esposa junto. Se a mulher falar que não insista, criatura, você vai levar pancada. Você vai tomar alguma decisão importante, eu decido porque eu sou o homem, eu sou o cueca da casa aqui. Eu sou o Superman, eu visto a cueca vermelha por cima da calça, eu que mando, sou o homem de aço. Compartilha com a tua mulher. Eu sei que é chato, às vezes, porque daí parece que ela se prevalece e sempre querem falar, né? Daí é sempre que quer falar. Eu tenho uma moça na minha casa, mas sempre me abençoou. Porque elas têm discernimento, elas são mais afinadas no discernimento que a gente. Não que nós não tenhamos, homens, nós temos. Mas Deus mandou a gente não andar sozinho, ter uma companheira, uma auxiliadora para nos completar. Então, discernimento não é só para o dia a dia, nós precisamos para o trabalho, para as decisões e tal. Mas o Espírito Santo nos dá um dom chamado discernimento de espíritos. Por que espíritos? Porque o diabo pode te tentar, porque ele pode se manifestar através de uma situação, de uma pessoa, e você precisa ter um discernimento espiritual, ou até mesmo a tua voz, da tua carne. Você precisa ter discernimento, e Paulo diz, cresçam no conhecimento, e cresçam no discernimento. Então nós precisamos, enquanto isso, enquanto estamos aqui, enquanto Jesus não volta, nós precisamos ter isso que Paulo está nos aconselhando. E ele continua dizendo ali, quero que compreendam o que é verdadeiramente importante, o que vale a pena nessa vida, é o que ele está dizendo. Eu quero que vocês saibam o que realmente importa, para que a gente possa viver a sequência do versículo, para que possam... para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia de Cristo voltar. Queridos, eu estava compartilhando com a Sô hoje cedo, sobre essa mensagem, e eu me lembrei do livro do Luciano Subirá, onde ele fala, ele faz a comparação de pecado e de impureza. E é muito interessante ele colocando ali o que é uma coisa e outra. Então, muitas coisas não são pecado até ser consumado, você é tentado, e a gente costuma dizer, confesse a tentação para que você não tenha que confessar pecado, né? Tentado todos nós somos em alguma área, em alguma situação, em algum momento, mas quando você peca, o salário do pecado é a morte, você vai ter uma consequência, e quando você pede perdão, o Senhor te perdoa, mas mesmo assim, por exemplo, alguém matou uma outra pessoa, e se arrependeu, me arrependi, vai ser preso, e vai ficar muitos anos na cadeia, e vai sofrer as consequências. Então, o pecado, ele traz consequências, mesmo os pecados ocultos, trazem consequência. Então, se você é tentado, confesse, peça ajuda, peça oração. Então, o pecado é diferente da impureza. A impureza pode ser o que nós vemos, eu vi algo, mas eu não pratiquei, mas eu vi. Eu me torno impuro, depende das coisas que eu assisto, eu me torno impuro. Depende das coisas, o lugar onde eu estou, me torna impuro, eu não deveria estar naquele lugar. Tem coisas que eu ouço, que eu fico escutando, eu estou me tornando impuro. Então, isso pode nos tornar impuro. Na Bíblia, preste bem atenção nisso, é muito importante. Na Bíblia, quando uma pessoa estava impura, ela usava o que para ficar pura? Alguém lembra? Água. A água é o que purifica. E quando alguém pecava, o que limpava a pessoa? O quê? O sangue. A impureza é limpa com a água. O pecado é limpo com o sangue, com o sacrifício. É importante que nós tenhamos esse entendimento. E eu quero pedir, Alex, que você coloque Hebreus 10, 22. Depois volta nesse aí. Hebreus 10, 22. Que diz o seguinte: entremos com coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Quando nós estamos impuros, quando nós ouvimos algo, quando nós vimos algo, quando estivemos em algum lugar, quando nós estamos impuros, o que pode nos limpar, queridos? A água. Nesse caso, o que é essa água? A palavra de Deus. Quando você medita na palavra, nas escrituras, automaticamente existe uma purificação. A palavra vai penetrando dentro de você, na sua alma, e vai acontecendo uma purificação, você vai sendo lavado, porque você vai conhecendo a verdade, e o que é erro vai sendo expelido da sua vida. Você vai sendo liberto. Eu quero que você entenda isso. Tem uma diferença de impureza. Então, se eu leio a Bíblia, se eu medito constantemente na palavra de Deus, eu sou mais purificado, vai me purificando. E quando vem algo impuro, automaticamente eu vou discernir, porque eu tenho conhecimento da palavra, porque eu tenho discernimento e porque ela vai trazer o efeito de purificação na minha vida. Agora, o pecado, que era com o sangue, com o sacrifício e com confissão, nós precisamos. Se você pecou, você precisa se arrepender. Você precisa confessar a Deus. Se é um pecado, e a gente sempre aconselha, se é um pecado que você é reincidente naquilo, é importante que você confesse. Se eu pequei, Senhor, me perdoa em nome de Jesus, estou arrependido, não fiz mais, está perdoado. A Bíblia, 1 João 1,9 fala, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Agora, se eu pequei, procura um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que você confie, e diga, eu tenho caído e eu preciso confessar o meu pecado. Ore comigo. Tiago capítulo 5 fala que se nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros e seremos curados. Então, o pecado, ele precisa do arrependimento, nós vamos ao Senhor, nós pedimos perdão e é necessário também a confissão. 2 Coríntios 7:1 diz o seguinte: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo ou o espírito, tornando-nos cada vez mais santos, porque tememos a Deus. Amém? Querido, a palavra do Senhor diz que nós nos tornamos santos. Diga comigo, eu sou santo, porque me santifico para o Senhor. A palavra do Senhor diz assim, para a gente se purificar, para nós nos santificarmos, para nós nos tornarmos santos por temor a Deus. Eu e você, não podemos ter simplesmente, eu sou crente, eu sou cristão, mas eu vivo pecando, eu vivo com pensamentos impuros. Queridos, a palavra do Senhor diz que nós temos que nos santificar. E o que é isso? Nós temos que nos separar, nós temos que ser diferente. Nós precisamos, nós temos a obrigação, depois, pelo sacrifício de Jesus e pelas pessoas que nos olham. Eu quero que você preste atenção nisso. Nós estamos tendo um tempo já de preparação, de oração, para começarmos as casas de paz. Casas de paz é um momento de evangelismo, onde toda a igreja procura uma casa e oferece a paz naquela casa durante 7 semanas. Então, nós estamos nos preparando, mas preste atenção no que eu vou te falar. Se você dá um bom testemunho, você já tem um bom caminho andado para a pessoa poder abrir a casa para você. É inevitável, quando a pessoa olha para você, para a tua vida, e vê que você se esforça, não que você não erra, mas que você se esforça em se purificar, em servir as pessoas, em amar as pessoas, que a tua família ela tem se encaminhado para um lado correto, e ela quer saber o que é. Quando você chega a falar de paz, ela fala, se é a paz que você tem, eu quero. Então, o nosso testemunho de santificação, de se separar das coisas erradas, é o que vai falar mais alto. Amém, queridos? Então, a gente precisa se purificar e a noiva precisa se preparar para a volta do Senhor Jesus, para que realmente a gente possa chegar ao ver o que João viu, o que ele falou, e para que realmente o Senhor possa estar habitando conosco, tabernaculando, estando conosco. A palavra continua ali ainda, dizendo o seguinte, que vocês sejam sempre cheios, no primeiro texto, isso, que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Eu quero completar esse texto com Isaías 64, 6. Enquanto o Alisson coloca lá, só quero fazer um comentário com vocês. Você vê que ali ele fala para a gente praticar, para a gente frutificar, essa, uma justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória de Deus Pai. Queridos, preste atenção, o que é ser justo para você? O que é fazer justiça? Porque se eu perguntar para você, hoje nós vamos fazer um pedido para que a justiça de Deus venha sobre o nosso país. Qual seria o seu pedido? A maioria eu acho que eu conheço, porque seria o meu também. Queremos justiça. A palavra do Senhor nos mostra ali, ó, Isaías 64, 6, olha só. Estamos todos impuros por causa do nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos. Como as folhas das árvores, murchamos e caímos, e nossos pecados nos levam embora como o vento. Hoje nós sabemos que Jesus nos justificou pela morte dele, mas todos os dias, eu e você nos deparamos com situações em nossa vida, em que nós queremos justiça. Todos os dias, se alguém é injusto com você, se alguém te passa a perna, se alguém não reconhece algo que você fez, injustiça. E você, ai, se você tivesse o poder de fazer justiça, pela calúnia que fizeram com você, pelo julgamento errado que fizeram com você, por tudo que você tem visto, daí nós vemos esse texto aqui, ó, você é pecador. É tão bom quando chega alguém que te ama e diz assim, que moral você tem para julgar tal pessoa? Você já dá aquela parada e fala, acho que eu falei com a pessoa errada, né? Devia procurar aquele que sempre me apoia. Que moral você tem para falar, Jesus te perdoou daquele pecado nojento seu e você quer apontar seu dedo para o outro? Que justiça é essa? Então a Lisa aí está dizendo, nós somos impuros, pecadores. Nossa justiça é trapo imundo. Nós somos como as folhas das árvores que murcham e caem, morremos. Agora, querido, eu quero que você compreenda o seguinte. Paulo, ele está dizendo, ó, enquanto isso, frutifiquem a justiça que vem por meio de Jesus Cristo. O que é frutificar a justiça que vem por meio de Jesus? Certa vez, lá em São José dos Pinhais, eu lembro que nós tínhamos, eu e a senhora pastores da rede KRT, que era Kids, Reobot e Team, crianças, pré-adolescentes e adolescentes. E nós compramos algumas coisas, nós tínhamos uma verba da igreja destinada para a nossa rede, nós compramos um rádio, rádio com CD, hoje nem usa. Mas a gente estava tão feliz com aquele rádio, eu fui e coloquei um adesivo, mandei fazer um adesivo e coloquei KRT. Daí um dia chegou uma irmã, e ela veio do trabalho correndo, e ela ia fazer uma célula numa das salas da igreja, e ela queria colocar uma música, ela viu aquele rádio marcando, pegou o rádio, ligou, colocou o CD, adorou lá com as mulheres que ela cuidava. Quando eu fiquei sabendo, mas eu fiquei muito bravo, como pegam o nosso rádio, depois estragam o nosso rádio e deixam ali, e eu lembro que eu falei para ela, não fui grosso. Mas eu falei assim, ó, não pode pegar esse rádio. Qual adesivo que está ali naquele rádio? KRT, pastor. Sim, esse rádio então tem dono, não pode ficar pegando. Cada um traz o seu, cada um se vira. Ok? Peguei o rádio e saí, tipo, que assim, rádio. Daí eu lembro que chegou aos ouvidos da pastora Sandra, que era a nossa pastora na época, direta, assim, que nos ungiu o pastor. E na reunião ela não chega, assim, reunião dos pastores, ela fala, Cristiano, eis-me aqui, Senhor. Ela disse, pegaram o rádio da rede de vocês para usar? Pegaram. Sem autorização, sem autorização. E você foi lá e pegou o rádio? Fui lá e peguei o rádio. Daí ela só fala assim para mim, você sabia que aquela moça, ela veio do trabalho correndo para fazer a célula dela? Eu sabia. Você sabia que ela é voluntária, ela não recebe, você recebe da igreja, né? Ela não recebe. Sabia que ela veio para cuidar de almas aqui na igreja e você foi reclamar de um rádio. Que se estragar, a gente compra outro. Você compra outro. Você já pensou nisso? Você não pensou no coração dela. Daí começou já a pisar em cima, assim, ó. E eu já estava com as orelhas baixas, não sabia o que fazer da minha vida, e eu pensava, ela está certa. Por que, que eu fiz? Eu bem sério, assim, daí terminou. E quando você quer fugir de uma conversa, você já concorda. Você está certa mesmo, né? Mas eu falei de coração mesmo. De coração, eu falei assim, olha, me perdoe, eu nunca mais vou fazer isso. Você está totalmente correta, eu fui um ignorante em fazer aquilo. Gente, para mim foi uma lição, eu já era pastor, mas eu era novo ainda, tal. Hoje eu não faria isso. Eu prefiro levar o prejuízo. E aprendi com essa pastora. Tudo que ela tinha era de qualquer um. Se você chegasse para ela e visse uma bolsa, você me dá essa bolsa? Claro que eu te dou. Ela dava, ela abria a mão. Sempre foi assim, sempre. Então, serviu de lição para mim, porque a minha justiça era de quem é o rádio, qual é o adesivo, o que é correto. Eu não estava errado, mas eu estava errado. Outra situação que ocorreu dessa de justiça foi o seguinte. Um discípulo veio e falou de um líder para nós. Porque esse líder não faz isso, não faz aquilo, deixa desejar aquele outro. Eu não quero mais ficar debaixo da liderança dele, eu estou saindo e bravo. Daí, na hora, o Espírito Santo nos acudiu, eu disse assim para essa criatura, eu falei, você sabia que o teu líder, naquele dia em que você passou por um problema X, estava quase morrendo, ele ligou para nós, falou, por favor, orem por ele, ele está muito mal, ele está muito mal. Você sabia que naquele dia ele cuidou da tua família? Você sabia que ele fez um apelo com os outros para juntar, não lembro se era alimento, se era dinheiro, para auxiliar você? Você tem noção do que ele faz pela tua vida para você estar falando isso? Gente, na hora, a criatura disse, oh, eu mudei de ideia, eu não vou mais sair. E olhando por esse lado, eu estou totalmente errado. Então, o que é justiça para você? O que é correto para você? Passe pela justiça de Jesus. Paulo, ele diz, ele é bem claro ali, frutifique. Ele diz, frutifique, deixa eu só ler ali, que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus. Você passa pela cruz, você passa por Jesus para poder glorificar o nome do Senhor. E o último que eu conto de justiça, cadê a Tainá? Ela não está aqui, né? Ah, está lá atrás. A Tainá, nossa caçula, linda, formosa, foi para a aula. Chegou lá, eles estavam fazendo um movimento na sala de aula, um menino foi carregar o celular e colocou no chão carregando. Terminou a dinâmica, o lugar da Tainá era ali, ela pegou a cadeira e foi pôr no lugar dela. Ela colocou em cima da tela do celular e sentou. Moeu o celular, dei o piá, meu Deus, meu celular. Daí a mãe do menino era monitora da escola. Foi em cima da Tainá, você quebrou, você vai ter que pagar esse celular. Porque não sei o que, daí a Tainá nem podia falar, mas ele colocou onde era o lugar da minha cadeira. Ali não era lugar, a Tainá só ficou quieta. Daí fui buscar a Tainá na escola, a Tainá disse assim, ó, eu quebrei o celular do menino, mas como foi, Tainá? Eu assim, mas ele está errado. Não, e a mulher faltou com respeito, que você faltou com respeito. Ah, mas isso não vai ficar assim. Fomos lá para a diretoria. E eu ainda levei minha capanga junto. Falei, vamos pedir audiência com o diretor da escola adventista lá de São José dos Pinhais. E disse assim, então aconteceu um fato assim e assim. A minha filha quebrou o celular, mas o menino colocou tal, tal, tal. Sim, você está correto, o diretor disse. E daí a monitora veio e fez isso e isso. Disse, ela não poderia fazer. E tipo, viu? A nossa justiça. Deles, eu posso te contar uma coisa? Pode, diretor, fala. Diz sim. Essa mulher, o marido dela adulterou. Ele abandonou ela com os filhos. Ela está passando necessidade. A gente está fazendo uma arrecadação para ajudar ela financeiramente. Ela está abalada psicologicamente. Ela vem para a escola até para dar uma, né, mudar o ar um pouco, a mente dela. E o filho, eles não têm condições. Ele está numa bolsa aqui na escola. E, então, a gente vai ajudar a pagar então, o celular, a gente vai fazer alguma coisa. Daí eu falei. Olhei para a sua e falei, não, a gente vai pagar o celular. Pegamos o celular do menino, levei para arrumar. Daí o cara me ligou e falou, oh, só que não é só a tela, já tinha, não foi por causa da Tainá, mas está estragado isso e isso. Falei, arruma tudo. E no dia da formatura, acho que a gente entregou, não lembro, a gente chegou com o celular para ele praticamente zerado, entregamos para ele, estava tudo feliz com o celular, para lá e para cá com o celular. E a mãe dele, a gente nem chegou a conversar. Mas você entende que às vezes você é tratado mal, às vezes você é injustiçado, às vezes acontece coisa com a gente já de imediato nós queremos a justiça, porque está errado e o correto é assim. Queridos, quando você quer frutificar a justiça do Senhor por meio de Jesus, você sofre prejuízo, alegre ainda, porque você sabe que Deus ele vai te honrar, porque nós não temos que estar certo em tudo. Nós não temos que perder a amizade, nós não temos que, sabe, igual teve a época da política, quantas pessoas ficaram inimigas dos outros por causa do Bolsonaro, por causa do Lula, por causa não sei o quê, por causa de política? Ah, mas me irritou, irritou todo mundo ficou irritado. Agora passou a política, e agora? E agora? Então, o que é justo para nós precisa passar por Jesus somente, por meio dele, e assim Deus vai ser glorificado através de nós. Amém? E último texto, antes da nossa oração final, João capítulo 15, versículo 3 e 4. O último texto, João 15, 3 e 4, diz assim, vocês já foram limpos, amém, queridos? O Senhor diz, vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois, assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Nós não poderemos. Enquanto isso, enquanto o Senhor Jesus não volta, enquanto nós não reinamos com Ele, enquanto a morte continua aí, a injustiça continua aí, enquanto nós somos humanos, carne, nervos, raiva, decepções, e temos que lidar com pessoas difíceis, nós às vezes também somos. Temos que estar conectados na videira, nós temos que estar produzindo fruto. Só se a gente permanecer nele, queridos. Não existe outro caminho. Temos que permanecer nele. Se eu não estiver nele, vocês vão se decepcionar comigo. Se eu não estiver nele, eu vou continuar decepcionando na minha casa. Eu estava preparando essa mensagem, eu estava pensando, meu Deus, eu preciso mudar muito. Tenho que começar a mudar no trato com a minha esposa, com a minha filha. Porque a gente não quer ficar no prejuízo nunca. A gente quer vencer, nem que seja uma discussão. Eu tenho que vencer e a última palavra tem que ser a minha. Passando por Jesus não é assim. Então, enquanto isso, vamos seguir o conselho do Senhor através da vida de Paulo. Feche seus olhos por um instante, por favor. Fala com o Senhor, talvez alguma coisa que eu falei aqui tocou teu coração. Fala com Ele agora, fala assim, me ajuda, eu preciso. Fala com Ele, eu vou falar com o Senhor aqui também.
Tudo que eu quero está em Ti, toda minha vida eu entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido estou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Que eu quero estar em ti, toda a minha vida eu entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor.
Você que quer mudança, você quer olhar como Jesus e agir segundo o que Ele tem ensinado e segundo a palavra de hoje, se coloque em pé, por favor.